participaram dessa eleição 904 eleitores. E isso que é uma eleição para suplentes do Conselho Tutelar. Então quer dizer que foi excelente, apesar do dia muito quente, as pessoas tinham dificuldade de sair das suas casas, né, enfim, mas vieram, votaram e aí estão escolhidos os próximos 7 suplentes do Conselho Tutelar. Então a gente fica feliz, né? Foi um dia árduo, de bastante trabalho. Terminamos tarde em função do que o voto foi de papel, né? Então tivemos que contar voto por voto. Voltamos atrás um pouco porque o cartório eleitoral não nos cedeu as urnas eletrônicas. Mas foi muito bom e foi uma experiência nova para nós.
Considerando 904 votos, fazendo uma comparação com a eleição para os titulares que ocorreu, uma eleição com um bom número de eleitores.
Excelente número de eleitores. A gente agradece a comunidade que entendeu o nosso recado e que atendeu aos nossos candidatos, né? Bons candidatos que vieram colocar o seu nome para a suplência do Conselho Tutelar.
Convenhamos que poderia ser melhor. Um bom número, mas nós temos que colocar, não deixar de colocar, que a importância, o fundamento do Conselho Tutelar em cada município deveria haver mais eleitores.
Exatamente. Tem duas situações. A situação do trabalho do Conselho Tutelar, né, também conta na questão dos eleitores procurarem o Conselho Tutelar, a comunidade entender a grandeza, a grandiosidade que tem um Conselho Tutelar numa comunidade. Se fizer o seu trabalho, que deve ser feito, tem muito a se fazer, principalmente na proteção da criança e do adolescente, né, que visto que hoje tem muitos tipos de violências. Então, assim, a comunidade tem que entender que o Conselho Tutelar é importante, precisa, na comunidade, ter um Conselho Tutelar atuante e que faça o seu trabalho realmente que é necessário para a comunidade.
Presidente Maria Ângela Viana Morgan, momento em que se passava uma definição, uma decisão. Todo Conselho Tutelar tem que ter os seus suplentes, e até então não havia. Então, só por esse motivo já era importantíssimo a eleição acontecer e que os eleitores fizessem o seu voto acontecer.
Sim, Marcos, até quando saiu até outubro, a gente já deixou bem claro que faria uma suplementar, que só tínhamos um suplente. E por também o auxílio do Ministério Público foi pedido que a gente fizesse, para que todos em janeiro pudessem tomar posse.
Bom, essa posse, como a senhora disse, para janeiro está definido já o dia?
Sim, dia 10 de janeiro.
Tanto titulares quanto suplentes serão empossados nesse dia?
Sim, todos.
Bom, os suplentes, eles têm o mesmo período dos titulares, evidentemente. Acaso um titular desista ou por algum motivo saia, ou até mesmo férias, podem assumir os seus suplentes.
Sim, daí assume por quantidade de votação. O que for mais votado vai pela ordem de votação, assumindo em férias, ou se caso algum saia, vai pelos mais votados.
Ocorreu uma coisa atípica, né? Antes tivemos a eleição para os titulares com urnas eletrônicas. Dessa vez, voltamos para a cédula em papel. Isso trouxe alguma dificuldade ou não?
Não teve dificuldade. Até foi bem tranquilo. A gente visitou todos os locais que tinham urna, né, ou as urnas. Foi bem tranquila, não teve voto nulo, que nem teve na que tivesse urna eletrônica. Não houve votos nulo.
Importante também que todas as 81 sessões do município foram agregadas em 4 locais.
Sim, foi a 8ª Escola Maurício Cardoso, São José, Abreu e Lima e a Valdemar Rocha.
E um número que se esperava, Valdemar Rocha, Serginho, foi que alcançou o maior número de votantes. Posterior, houve aí a participação da Maurício Cardoso, Abreu e Lima, e por fim o São José foi o que menos teve votantes.
Você veja bem que é uma camada da população, principalmente lá do bairro, que consegue ir às urnas, votar, né? Por isso que deu esse número de votos, né? E o trabalho também dos candidatos. Você viu lá que uma se destacou, mas todo mundo fez voto, né? Então é o trabalho também. E outra coisa, né, Marquinhos, o pessoal do Polivalente, do Eurípides da Costa e do Valdemar votaram todos no Valdemar.
Bom, Sérgio, é necessário trazer aí para os nossos ouvintes os 7 candidatos, quem são eles e quais foram os números de votos atingidos e quais as suas classificações.
A Adriana, candidata, fez 155 votos. A Sandra Silveira, 151. A Sanchiele Quinope Moraes, 150. O Márcio Muniz, 147. A Senira Secon Fitz, 119. a Vitória Vasconcelos, 108, e a Ivone Bueno, que já foi conselheira, 74, assim como a Senira também já foi conselheira. Então, assim, foi uma votação, do primeiro ao quarto lugar, deu diferença de 7 votos. Então, foi uma eleição bem apertada, mostra a qualidade dos candidatos, a qualidade muito boa dos candidatos, fizeram uma votação expressiva até o quinto, digamos assim, depois um pouco menos.
Enfatizando novamente, a posse desses novos conselheiros se dará no mês de janeiro.
Dia 10 de janeiro, possivelmente no Centro Cultural, como sempre foi feito, terá a posse oficial pelo Ministério Público, a certificação ou certificado, né, do Conselho Municipal dos Direitos e a portaria da prefeita nomeando todos titulares e suplentes.
Sérgio, eu não poderia me abster de te perguntar sobre a questão de candidatos que se elegeram e agora estão sofrendo ações aí, sob pena de serem punidos e até mesmo saírem do Conselho Tutelar. Como é que está essa situação?
Olha, nós estamos trabalhando muito, muito forte em parceria com o Ministério Público. Nós temos uma promotora que assumiu da Infância e da Juventude, que faz um trabalho muito sério e tem nos ajudado bastante na condução dos trabalhos. E tem, claro, como vocês sabem, várias denúncias contra vários conselheiros, né? Os que foram eleitos, os que estão atuando. Então, está correndo processos administrativos, né, pela corregedoria. Nós paramos um tempo em função de que uma membro da corregedoria se exonerou da prefeitura. Aí a prefeita teve que nomear uma outra pessoa. Agora os trabalhos, a partir desta semana, serão retomados. E aí, com certeza, Marcos, poderão haver impugnações de ou cassação de mandato, enfim, algumas situações que são denúncias e as denúncias todas têm que ser apuradas. Claro que, para isso, tem o processo administrativo e todos terão amplo espaço para defesa, né? Mas será julgado pela corregedoria, em última instância pela prefeita municipal, com a vistoria do Ministério Público. Então, são situações, algumas graves, e poderão sim, acontecer a cassação de mandato, inclusive, por parte de alguns conselheiros, e aí os suplentes que foram eleitos agora poderão assumir. Temos a situação também do seu Edi, que me parece não entender de que não poderia ter dois empregos, digamos assim, que o Conselho Tutelar é dedicação exclusiva. Você, Marcos Vinícius, participou do Conselho, sabe disso, né? Dedicação exclusiva, ele não quer largar o trabalho da Vigilância em Saúde, mas terá que largar ou optar por uma ou por outra, né? Então, assim, são essas situações que a gente pode ainda ter problema, né? E os suplentes poderão assumir.
Somente para exemplificar uma das situações, está na Lei 8.069 de 1990, que é a Lei Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que nenhum candidato possa ter filiação partidária ou estar atrelado a algum partido. Isso seria um dos motivos também, ou uma das ações?
Exatamente. Foi feito denúncias com relação a isso, né? Não só de filiação partidária, mas o uso do partido político para benefício próprio, enfim, isso tudo será analisado, né? Chegaram para o Conselho de Direitos, chegou no Ministério Público e foi encaminhado à Corregedoria, que é o órgão que vai chamar o candidato, vai chamar a pessoa e vai apurar os fatos. Então, essa pessoa vai ter espaço para ampla defesa, né? Vai poder se defender, explicar suas razões, e aí vai haver um julgamento que poderá até chegar à cassação de mandato.
Se algum achar interessante entrar com uma ação ou com algum pedido de revisão, tem que fazê-lo imediatamente.
Exatamente, o edital está muito claro. Nós seguindo as orientações, como já falei, a gente tem um estreito trabalho com a Ministério Público, terá um dia, então o dia de amanhã para se manifestar, e nós teremos um dia para nos manifestar também, né, o Conselho, enfim, a Comissão Especial, e depois o Conselho Municipal de Direitos. Por que isso? Porque nós temos um prazo, nós estamos correndo atrás dos dias para poder estar dando posse no dia 10 de janeiro a todos esses que foram eleitos.
Bom, só para repetirmos então, Sérgio, os eleitos, por ordem.
Adriana Guerreiro, 155 votos. A Sandra Silveira, 151. A Sanchele Quinop Moraes, 150. O Márcio Muniz, 147. Senira Seconfit, 119. A Vitória Vasconcelos, 108. E a Ivone Bueno, 74. Ressaltando, Senira Seconfites e Ivone Bueno já foram conselheiras tutelares, estão concorrendo para o cargo de suplente.
E, portanto, informações completas da eleição complementar para os conselheiros tutelares suplentes do município de Soledade. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com o que estavam organizando essa eleição, a comissão eleitoral, fizeram um trabalho muito dinâmico, dando celeridade e também dando transparência no que tudo aconteceu neste domingo. Informações que nós trazemos para a tua Rádio Cristal, Marcos Vinícius de Souza.